E também ganha-se ouvir a Tertúlia Bola Branca, pois com certeza sempre à segunda-feira, com Pedro Azevedo. Olá, boa tarde, Pedro. Nuno Presume.
Boa
Rui
tarde.
Tovar. Olá. E, claro, o José Pedro Frazão.
Este olá de longe vem de Tondela. É. Atenção que está frio, não está, Pedro?
12 graus. 12 graus a temperatura, mas tempo seco. Nada mal.
Não está assim tão mal.
Não está tão mal, como pensava. Vai acompanhar o Tondela Sporting, imediatamente a seguir à Tertúlia Bola Branca, com o Nuno Presume e o Rui Miguel Tovar. Deixamos o Sporting para o fim. Já sabemos o 11 que o Luís Aresta nos trouxe há pouco, mas para já centramos-nos no Futebol Clube do Porto, do descalabro de Liverpool à goleada frente ao Rio Ave. Nuno Presume, o que é que correu mal com o Futebol Clube do Porto frente ao Liverpool?
Incidências próprias no jogo de futebol, com o primeiro golo a ser um momento de infelicidade por parte do José Sá, e o Porto a tentar reagir, e na oportunidade seguinte por parte da equipa inglesa, o Liverpool faz o 2-0. E a partir daí a equipa desmontou-se. Desmontou-se no sentido tático e, como tu sabes, o Liverpool é muito forte no contra-ataque e no ataque rápido, com dois jogadores excepcionais, o Sadio Mané e o Salah, bem acompanhados pelo Firmino, que é o jogador que sai em apoio, mas que proporciona a entrada no espaço dos dois médios-ala. Isso foi determinante para que o Futebol Clube do Porto, nomeadamente após o 3-0, tenha tido a consciência plena que jamais conseguiria dar a volta ao jogo, e muito provavelmente à eliminatória, e tenha abdicado do jogo. É um Futebol Clube do Porto que eu aceito, obviamente por números excessivos, mas que aceito que tenha perdido com o Liverpool, porque é um Futebol Clube do Porto que tem muito jogador na sua equipa, que o ano passado não eram sequer titulares, estavam emprestados a outras equipas, e é um Futebol Clube do Porto em muitas frentes. E isso paga-se, e é um Futebol Clube do Porto com uma vida no plano interno excepcional, com alguma dificuldade agora no plano externo, face também à qualidade do adversário direto.
Uhum. Já vamos falar do jogo frente ao Rio Ave, para já, Rui Miguel Tovar, também um olhar ainda de retrovisor para aquilo que se passou no Dragão e o impacto desta derrota frente ao Liverpool.
Olá, boa noite. De facto, foi um resultado expressivo e inesperado. A verdade é que 5 golos não separam o Porto-Liverpool, no que diz respeito à história e até à atualidade. Mas o Liverpool foi sempre muito mais agressivo na procura da bola, sobretudo no meio-campo. O Porto teve um número absurdo de bolas perdidas no seu meio-campo e disso se aproveitou com naturalidade, com assustadora naturalidade, o Liverpool para marcar 5 golos, nunca visto no Dragão, em competições europeias. E o Sadio Mané marcou 3 golos, o último jogador, e até essa quarta, a terça-feira, tinha sido o único jogador a marcar 3 golos no Dragão como visitante. Tinha sido o Pizzi, pelo Passos Ferreira, num célebre 3-3 no Vilas Boas, na era Vilas Boas, quando o Porto queria manter 100% de vitórias em casa nesse campeonato. O Pizzi tramou, foi 3-3.
Acaso é porque o Mané, neste caso, foi sádico. Vamos, Pedro Azevedo, para a tua perspectiva, ainda voltando atrás, sobre o que se passou em Liverpool, para depois fazermos a ligação para a goleada, frente ao Rio Ave.
O Porto está fora da Liga dos Campeões com esse 5-0, mas o que se passou é o que se passa nos relevados portugueses entre o Porto, neste caso o Porto, o Benfica e o Sporting, e os outros. Ou seja, as diferenças são muito grandes nos orçamentos e na qualidade dos plantéis. O orçamento do Liverpool é superior a 300 milhões de euros. Estamos a falar, de facto, de um valor astronómico, de jogadores galácticos. Diferença muito grande em campo entre as duas equipas. A exibição do Liverpool foi perfeita. O Porto teve uma noite não, poderia ter feito golos. Tudo correu mal. Foi, de facto, uma noite de pesadelo, independentemente dessas diferenças que são notórias e que, no meu ponto de vista, arrumam, em definitiva, ao Porto esta época das provas europeias.
E Nuno Presume, achas que esta goleada frente ao Rio Ave fez esquecer o resultado frente ao Liverpool?
Sim, foi a resposta que eu esperava por parte do Futebol Clube do Porto, demonstrativa de que a equipa percebe aquilo que quer e qual o primeiro objetivo da época, tentar ser campeã nacional. A equipa dá essa resposta muito positiva, começa, e nada podia acontecer de tão bom para o Futebol Clube do Porto como aquele início de jogo com um golo aos 2 minutos, acho que foi determinante, e a vitória é justa e a equipa dá essa resposta positiva. Mas uma referência, e uma referência num momento de reflexão também para a qualidade dos treinadores portugueses. Miguel Cardoso, Luís Castro, Abel Ferreira, entre muitos outros, é de tirar o chapéu em relação à qualidade nas questões de planeamento, organização e dimensão das suas equipas. Até que ponto é que o plano estratégico deixou de ser importante para os jogos com as equipas grandes. E fica aqui esta reflexão. É que a astúcia, a sagacidade dos treinadores portugueses ao longo de décadas tem sido superior à de qualquer outro treinador de qualquer outro país. No confronto direto com equipas ditas mais fortes, a adaptação é algo fundamental para se tentar enganar, no bom sentido, claro, o adversário. E vejo muitos treinadores portugueses com esta capacidade de planeamento a um nível excepcional, mas que teimam, no plano estratégico, em não se adaptar à superioridade dos grandes. Assim foi com o Benfica na Luz, assim foi agora no Dragão.
Rui, a tua opinião sobre o Porto-Rio Ave?
É, concordo com o Nuno, foi uma resposta em grande estilo e por números idênticos, 5-0. Não há dúvida que o Porto ainda, embora tenha perdido com o Liverpool, já tinha perdido em casa com o Besiktas na Europa, portanto, o objetivo continua, e não é um objetivo, são dois, é a dobradinha, é o campeonato e a taça está bem encaminhada com 1-0 ao Sporting, o campeonato também está, o Porto é líder, tem menos de 45 minutos, que vai jogar no Estoril esta quarta-feira, portanto, o Porto reagiu bem, respondeu bem, com duas, com a tal novidade na baliza, Casillas, e portanto, tudo continua bem, ou seja, parece que o Porto não tropeçou, e de que maneira, a meio da semana. Portanto, continua tudo bem encarrilado e é isso que de facto interessa à equipa portista que segue avidamente o título que não ganha há 4 anos.
Pedro Azevedo, apesar das ausências, Sérgio Conceição vai conseguindo moldando a equipa de forma a conseguir o objetivo essencial que é ganhar e aqui até consegue ganhar por uma boa margem.
É, lá estão as diferenças que eu falava há pouco entre o Porto e o Liverpool e o Porto e as outras equipas de menor dimensão do Campeonato Português. Era importante exorcizar o fantasma Liverpool neste jogo frente ao Rio Ave e começar o jogo, no primeiro remate, fazer um golo. Ao intervalo estar a ganhar 3-0 e terminar com 5-0, eu acho que foi a melhor forma de acordar do pesadelo. O Porto teve uma reação positiva. Destaco o Alex Telles, já vai em 11 assistências neste campeonato. Destaco Marega, já é o melhor marcador da equipa. Quem diria que Marega, nesta altura da época, seria o melhor marcador do Futebol Clube do Porto. Confirma-se também um bom momento de Soares como alternativa a Abubakar. Como disseste, o Porto ainda não tem o grupo todo, não tem o baralho todo, faltam jogadores importantes, falta o pêndulo da equipa Danilo Pereira, que ainda não está disponível, falta Abubakar, fundamental em muitos jogos na presente temporada, mas Sérgio Conceição vai conseguindo tornear estes problemas e vai sendo coerente. Na questão de Casillas, eu esperava que Casillas jogasse neste desafio frente ao Rio Ave. Para mim não foi uma surpresa, porque Conceição mantém uma linha de coerência. Nos jogos em que falhou, por exemplo, Diego Reis, não jogou no jogo seguinte, tirou-o da equipa. Aconteceu o mesmo com Felipe. Por comportamentos, aconteceu o mesmo com Soares. Aconteceu o mesmo com Corona, com Brahimi. E Sérgio Conceição é assim. Quando um jogador comete gafes, que tem influência, exibições menos felizes ou por maus comportamentos, Sérgio Conceição mantém esta linha de coerência. José Sá teve um jogo infeliz com o Liverpool e Casillas recuperou a titularidade.
Não presumo, entendes a opção por Casillas?
Entendi. Entendi porque acredito que na resposta ao jogo com o Liverpool, José Sá não a tenha dado da melhor forma e que essa resposta não tenha sido positiva. Já abordamos aqui um tema muito semelhante, Varela, todos nos lembramos, Varela que também desapareceu da equipa, tem muito a ver com a capacidade de resposta no pós-jogo e era o momento ideal, até fruto daquilo que Casillas tem sido neste Futebol Clube do Porto enquanto suplente. Tem dado uma amostra de que é um jogador capaz de ser líder, capaz de contribuir para o sucesso da equipa. E também por isso, e fruto do excelente comportamento do espanhol, Casillas passou a ser titular do Futebol Clube do Porto.
Nuno, já que estás a falar do Benfica, nota ainda para esta vitória robusta frente ao Boa Vista, com Zivkovic estabilizar no lugar de Krovinovic, com Rafa no lugar de Sálvio, e os centrais e as bolas paradas aqui a fazer a diferença.
Mais do mesmo em relação ao lado esquerdo do Benfica. Todas as semanas temos falado nesta capacidade ofensiva do Benfica com Grimaldo, com Servi e com Zivkovic. Muito difícil até agora para os adversários pararem este trio do lado esquerdo do ataque. Eu digo ataque e incluo Grimaldo também nessa dinâmica ofensiva da equipa. Dizer-te que finalmente os centrais do Benfica começam a fazer golos com alguma regularidade na sequência dos lances de bola parada. E dizer-te que Rafa ainda não conseguiu mostrar consistência, regularidade em todas as suas ações no decorrer do jogo. É preciso mais? Rui Vitória lá saberá se terá que conceder mais oportunidades a Rafa. Ele está na dinâmica da equipa, mas ele, e a verdade é que o lado contrário é preponderante, o lado esquerdo, mas é preciso um pouco mais Rafa, na minha opinião. Gostaria de destacar outro jogador que teima em mostrar-se muito, muito competitivo, nem que para isso só jogue 5 minutos, Raul Jiménez. É apanágio do mexicano, tendo muito ou pouco tempo de jogo, fazendo golos ou não fazendo, dar tudo aquilo que tem. E isto revela níveis de concentração muito, muito elevados quando se está no banco dos suplentes. Porque quando se entra desta forma, é um jogador que está preparado para tal. E o mexicano tem dado mostras de, numa eventual lesão de Jonas, estar capaz de dar o contributo à equipe.
Rui, o Benfica não desarma.
Não, e até não começou, não foi famoso o começo. O penalti falhado por Jonas poderia indiciar muita coisa, mas a verdade é que o Benfica continuou avassalador, tem sido assim nos últimos tempos. Houve aquele percalço no Restelo, mas de resto agora tem ganho com muito mais à vontade, com números mais robustos, como o da época passada. Este 4-0 exemplifica bem isso. De facto, o Nuno tem razão ao falar de jogadores como Servi, que marcou os cantos dos dois primeiros golos, Grimaldo, que já se sabe, em forma, é um jogador importantíssimo, e depois temos aquele suplente luxo que o ano passado deu muitas alegrias ao Benfica, Raul Jiménez, marcou o gol da Taça Portugal, marcou um gol em Vila do Conde, e também marca de vez em quando uns 4-0 e uns 3-0, mas é sempre bom realçar isso, e já agora o lateral direito, o André Almeida, que também, mais uma assistência, prova de que está de pedra e cal no Benfica, numa altura em que, por exemplo, em setembro, outubro, era tudo muito indefinido. Agora o Benfica já começa a ter uma equipa ao seu estilo, e com isso o campeonato ganha ainda mais competitividade.
Hoje a tertúlia é um pouco mais curta porque vamos acompanhar o Tondela Sporting. Rapidamente, a partir de Tondela, a tua perspectiva em relação à vitória benfiquista, Pedro Azevedo?
É, primeiro, para realçar a consolidação de Zivkovic no lugar de Krovinovic no 11 do Benfica. Essa mobilidade desses dois médios, Pizzi e Zivkovic, são fundamentais na estrutura tática deste Benfica. É uma equipa de diversidade tática, com um lado canhoto muito forte, com três canhotos, Grimaldo, Zivkovic e Servi, muito mais forte o lado esquerdo do que o lado direito. E atenção à dimensão física desta equipa. É uma dimensão física muito elevada, permite entradas muito fortes no jogo, porque o Benfica só está a jogar uma vez por semana e tira vantagem, nesta altura, do campeonato, dessa dimensão física que tem e que, porventura, os outros não têm. Os outros, grandes, entenda-se. Finalmente, apenas um ponto. Quem joga contra o Benfica tem de rever os pontapés de canto. A defesa à zona não resulta a jogar contra o Benfica. E o Boa Vista esqueceu-se de ver o vídeo do encontro Benfica-Rio Ave, em que o Benfica faz 3 golos de canto, exatamente por deficiências do Rio Ave na marcação à zona, e o Boa Vista cometeu exatamente os mesmos erros e sofre 2 golos de canto. O Benfica marca, nos últimos 2 jogos em casa, 5 golos de pontapés de canto.
Estamos quase a fechar a tertúlia, mas temos que comentar ainda esta perspectiva do Tondela Sporting, Rui Miguel Tovar. Vamos ter aí Bruno César como defesa esquerda no Sporting, e Wendel, por exemplo, está a suplente pela primeira vez, entra nas convocatórias de Jesus.
Sim, mas o mais importante, de facto, é a inclusão de Bas Dost, ele que na época passada marcou todos os golos da vitória em Tondela, e foram 4, foi 4-1 para o Sporting, 4 golos do Bas Dost. Portanto, o regresso do Bas Dost é a nota dominante, vai fazer dupla com o Montero. Claro, Bruno César à esquerda tem sido uma opção coerente de Jorge Jesus de vez em quando. Portanto, nada a estranhar, é o Sporting na máxima força, embora esteja neste ciclo de jogos muito apertado, porque vai ter Europa na quinta-feira com o Astana, uma eliminatória praticamente resolvida, mas é um jogo em casa, e depois, segunda-feira, mais um jogo de campeonato com o Moreirense.
Rui Miguel Tovar, não te presumo, e o Pedro Azevedo vai entrar a partir de Tondela daqui a pouco na edição de Bola Branca.